A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
No Globo Repórter de hoje, vamos falar de um mal que atinge um em cada três brasileiros. Alergia. Como lutar contra ela? A cada ano, aumenta o número de pessoas sensíveis a substâncias comuns. Flores, alimentos, poeira, mofo. Até os animais domésticos podem se tornar um problema. Esta mesa, por exemplo, tão atraente para crianças e para nós adultos, você sabia que estes docinhos podem até matar? Quais são, afinal, os alimentos mais ameaçadores para os alérgicos? Vamos conhecer brasileiros vitoriosos que encontraram o caminho da convivência com este estranho mal e outros que ainda sofrem com tantas restrições, até na escolha profissional. Mas, afinal de contas, como começa uma crise alérgica?
Imagine ser dominado por vontades incontroláveis de coçar, tossir e espirrar. Quando menos se espera, a alergia aparece. E como incomoda e atrapalha.
Inimigos muitas vezes invisíveis, que estão por aí, no ar que respiramos. Você é alérgico? Saiba que milhões de pessoas no mundo dividem o mesmo problema. Cerca de 30% da população tem algum tipo de alergia, uma reação do organismo a determinadas substâncias consideradas invasoras.
Poeira, fungos, pólen, veneno de insetos, ácaros. Em contato com eles, o sistema imunológico do alérgico logo se arma e monta um exército de defesa. São os anticorpos que estimulam a liberação de histamina. É ela que provoca coriza, espirros, coceira. Em situações extremas, os vasos sanguíneos se dilatam e a pressão arterial cai. Os brônquios ficam contraídos e a glote na laringe pode se fechar, impedindo a respiração. Sintomas de um choque anafilático. Nadar, pedalar e correr. Carla Moreno se dedica a uma das modalidades de esporte que mais exigem do atleta, o triatlon. Com vários títulos na bagagem, ela é sem dúvida uma campeã. A duras penas. Carla é asmática. Tinha crises frequentes, até mesmo no meio das provas.
Já cheguei a ter parada cardiorrespiratória. Já cheguei a desmaiar durante a parte do ciclismo e acordar logo na sequência e ver que já estavam querendo até me dar adrenalina porque eu não voltava.
Se o esporte profissional era tão penoso, por que então escolher esse caminho? Tudo começou ainda na infância. A natação surgiu como um remédio na vida de Carla.
Comecei com 7 anos de idade por orientação médica e, na verdade, as minhas crises pioraram. Porque o esporte é um gatilho para asma. A ter mais problemas, mas mesmo assim eu não parei, eu persisti.
Foi isso. Carla se apaixonou cada vez mais pelo prazer que sentia quando conseguia praticar o esporte. Um desafio constante. Mas durante anos negou a doença.
Você tinha medo do doping?
É, eu tinha medo de usar o medicamento e eu ser punida por um problema que eu tenho.
Você negava a asma?
Eu sempre neguei, sempre, sempre, até realmente eu ter sucessivas crises. E aí eu pensei, não posso viver assim minha vida toda.
Ao decidir não mais lutar sozinha contra as próprias limitações, Carla fez uma descoberta.
E de quanto é a tua deficiência pulmonar?
Parada, como eu estou agora, assim, se eu não estiver usando as medicações, eu tenho uma deficiência de 32% parada.
Você só tem naturalmente 70% da capacidade dos teus
pulmões? Naturalmente eu só tenho 70%.
E até 5 anos atrás, mais ou menos, você ia para as provas de triatlo
sim.
Desse jeito.
É, eu já fui a duas Olimpíadas sem medicamento. E passando mal e tendo problemas.
A decisão de assumir o tratamento ficou mais evidente ainda quando Carla percebeu que usando a medicação correta, poderia exercer todo o potencial que tinha como atleta.
Eu nem sabia que eu tinha tanta capacidade para respirar.
Foi uma surpresa, né? O mundo se abriu.
Exato. É mais ou menos a mesma coisa quando uma pessoa não enxerga bem e de repente ela põe um óculos e ela fala, nossa, tô vendo tudo como cinema.
Para você foi,
né? Respirar. Como respirar é bom.
Por incrível que pareça, essa liberdade só veio há apenas 5 anos. E aí, tudo mudou. Carla tem autorização oficial para se medicar. Diariamente, ela usa remédios preventivos para não ter as crises. E está sempre com a bombinha por perto, caso precise.
Você tem autorização para competir usando esses medicamentos?
Isso, treinamento e competição.
Hoje, em Santos, litoral de São Paulo, Carla corre até 60 quilômetros por semana, pedala 400 e nada cerca de 30 quilômetros. 6 horas diárias de treino. A campeã sul-americana e pan-americana, a única brasileira até hoje que já venceu uma etapa do circuito mundial de triatlon, não tem mais barreiras pela frente, a não ser as do próprio esporte.
Agora vou melhorar cada vez mais.
Ninguém segura a cara. Só quem é alérgico sabe como é conviver com os sintomas. O incômodo, o constrangimento diante de uma crise de espirros, de tosse. Mas as consequências de uma alergia podem ir além, determinar escolhas ou renúncias.
Michele tem apenas 19 anos, mas já tomou decisões importantes. Ser enfermeira na área da pediatria. Começou pelo curso de técnica em enfermagem. Tudo ia muito bem até o início do estágio neste hospital do Rio de Janeiro. Foi no centro cirúrgico que ela percebeu que algo estava errado.
Eu entrei no centro cirúrgico, botei a luva normal no látex e os primeiros sintomas que eu senti foi coceira na mão e abrindo feridas. Aí depois disso meus olhos começaram a inchar e muitas das vezes também que eu vinha pra cá eu começava a sentir muita falta de ar, mas eu não sabia o porquê da minha falta de ar. Não sabia que a minha falta de ar era causada por causa da alergia ao látex.
Eu vou pingar 3 substâncias no seu braço.
Após inúmeras crises, Michele resolveu se consultar com um alergista. Desconfiado das luvas, ele fez um teste para saber se as reações eram mesmo provocadas pelo látex.
Olha, se o teste der positivo, vai formar um calombinho, que é uma pápula, com uma área vermelha em volta.
O teste do braço dá positivo, mas o doutor José Luiz faz também o teste da luva.
Você já estava com tosse, Michele? Começou a tossir depois que a gente botou a luva.
Além da tosse, começou uma coceira insuportável. A dificuldade de respirar e as mãos com áreas avermelhadas confirmam a alergia. Michele vê seu sonho comprometido.
Eu vi que eu gosto de estar ali no hospital, como instrumentadora, eu gostei de poder estar ali ajudando as pessoas. É muito gratificante ver as pessoas te agradecendo por você estar ajudando elas. Então eu gostei daquilo, eu queria continuar ali naquela área.
Diante do problema revelado em pleno estágio, Michele busca solução nas luvas antialérgicas. Em vão. Elas amenizam a alergia de contato. Mas Michele continua respirando o pó liberado pelas luvas de látex que os colegas usam. E mais uma vez, não aguenta.
E você começa a passar mal mesmo?
É, começo a sentir muita falta de ar. Muitas das vezes eu peço para me substituir, botar outra pessoa no meu lugar. E vou para casa, tendo que fazer nebulização, porque minha asma não passa. Muitas das vezes eu fui até no hospital tomar remédio na veia para poder minha crise de asma e bronquite passar.
Um contato íntimo com látex, repetidamente, pode fazer com que o indivíduo se sensibilize a ele, se torne alérgico a ele. E, conforme ele continua o contato íntimo, frequente com látex, essa alergia vai se intensificando.
Além das luvas antialérgicas, para conseguir... conseguir terminar o estágio, Michele recorre a 3 tipos de remédio antes de entrar na sala de cirurgia. Mas a alergia ao látex não tem cura e os medicamentos não podem ser receita para a vida toda. O médico aconselha: é preciso mudar de profissão, desistir de ser enfermeira.
Ela tem uma alergia de grau leve a moderado. Se ela for trabalhando sempre nessa área, essa alergia vai se tornar cada vez mais grave, até chegar a um ponto que ela não vai poder ficar nessa profissão sob risco de vida. Ela pode ter crise de asma grave, ela pode ter um edema de glote, que dá uma parada respiratória súbita, ela pode ter uma reação anafilática. É tão sério quanto um indivíduo alérgico a um inseto, a uma abelha, um marimbondo, ser picado por uma abelha ou um marimbondo.
Para quem já tinha o futuro planejado, o diagnóstico soa como uma sentença. Michele agora vai tentar o vestibular para a nutrição, mas ainda não se conformou.
Você já está meio que se despedindo?
Eu fico um pouco triste de ter que sair daqui, saber que eu nunca mais vou poder trabalhar no ambiente que eu queria, mas é preferível escolher outra coisa do que viver o resto da vida passando mal e tendo problemas maiores no futuro.
Aos 9 anos de idade, Rafael é um menino bonito e saudável. Mas por trás dessa bela imagem, há uma história que ninguém imagina e que começou lá atrás.
O Rafa, ele tinha 26 dias, ele pegou uma virose e aí começou com muita febre em casa, até então ele só amamentava. E a gente levou no hospital porque ele desidratou por conta dessa virose. Melhorou, 2 dias internado, o médico deu um leite para ele voltar a mamar e poder liberar. E aí quando ele tomou esse leite no hospital, ele asfixiou na hora. Por conta da virose, era séria, então ele estava na UTI, foi a nossa sorte.
Sorte mesmo, foi por pouco. A descoberta pegou todos de surpresa. O pequeno Rafael, que até então só havia experimentado o leite materno, tinha uma grave alergia ao leite de vaca. Foi o início de um longo aprendizado para os pais. Um caminho cheio de sustos.
Eu fiz o queijo na chapa, no fogão. O cheiro daquele queijo sufocou ele na hora, com 1 ano e meio.
Ele não podia ter nenhum tipo de contato com nenhum produto que tivesse sequer traços de leite. Teve um caso em que o tio dele segurou o carrinho, havia pego um pouco de queijo na mão e foi empurrar o carrinho e ele pôs a mão no mesmo lugar. Imediatamente atacou a crise, tivemos que sair correndo do supermercado.
Rafa, qual a pior crise que você lembra?
A que eu lembro era do capelete.
Provavelmente foi processado numa máquina que tinha queijo. Ele comeu, atacou uma crise muito forte, mas o remédio não conseguiu ajudar ele. Nós corremos para o hospital e foi a primeira vez que ele tomou adrenalina.
Essa foi feia, né?
Foi. Muito feia.
Essa você lembra bem.
Lembro.
Capelete, esse aí foi... Nunca mais comeu.
Quando se tem uma alergia alimentar, o desafio é descobrir a qual alimento o organismo está reagindo mal. E a partir daí, tentar identificar o causador da alergia nas mais variadas receitas. Num lanchinho como este, por exemplo, é preciso saber os ingredientes de tudo que está aqui à mesa. Já pensou?
Torta de chocolate, brigadeiro, pão de queijo. Difícil resistir. Mas para quem tem alergia ao leite, esta mesa é um perigo. Qualquer dessas guloseimas pode provocar uma reação, com sérias consequências.
Então, de repente, os seus vasos todos dilatam, você fica vermelho. Se dilata muito, você tem uma queda da pressão importante e ela leva a broncoconstrição. Então, seus brônquios se fecham e você tem uma dificuldade respiratória importante. Está instalado um quadro de alergia grave.
A alergia alimentar pode matar.
A alergia alimentar pode matar.
Os especialistas já sabem quais são os alimentos que mais causam alergias. O leite, o ovo, o trigo, a soja, o amendoim, os peixes e os crustáceos, principalmente o camarão.
Infelizmente, o tratamento clássico para alergia alimentar é afastar o alimento. Isso significa, muitas vezes, afastar o alimento, mas também qualquer outro produto que contém esse alimento.
As crises graves costumam ser controladas com adrenalina injetável, mas é possível tratar algumas alergias alimentares de outra forma. O segredo é dessensibilizar o organismo.
Como?
Com o próprio alimento, criando tolerância a ele.
Por exemplo, leite, ovo, trigo, são alimentos que são passíveis dessa indução de tolerância. São alimentos que, em geral, o paciente já tem uma propensão a induzir uma tolerância natural e a gente antecipa esse processo. Amendoim, camarão, peixe, são alimentos que dificilmente, no momento, a gente vai induzir essa tolerância.
Tem que cortar.
Tem que cortar.
Mais uma vez, Rafa teve sorte. A alergia ao leite tinha tratamento, mas não era fácil. Ele começou tomando apenas uma gota de leite diluída em 1 milhão de gotas de água. Tudo para não provocar a crise alérgica.
O processo ele tem que ser lento. Não adianta você ter pressa para que isso aconteça, porque você tem que acostumar o seu sistema imunológico a essa tolerância. É uma tolerância que é conquistada.
Os pais de Rafa relutaram muito. Tinham medo de submeter o filho à dessensibilização. Medo das crises.
Eu cheguei a pensar em desistir, cheguei a ligar para a médica e falar, não aguento mais, ele passando mal todo dia.
Durante o tratamento, ele teve algumas crises sérias aqui.
Algumas das vezes ele ficou vermelho, teve um desconforto respiratório e foi necessário uso de medicação.
O acompanhamento rígido da médica foi o que garantiu o sucesso do tratamento. Aos poucos, Rafa está chegando lá. Se prepara para ter um futuro com mais liberdade e sem precisar da eterna vigilância dos pais.
Agora, olha só, encara o copo inteiro? Pode tomar. A médica disse que podia, né?
Pode. Tá bom, Rafa.
Você agora toma um copo de leite por dia, né?
É.
Tem que tomar?
Tem.
Faz parte do fim do tratamento?
Faz.
Isso vai ser para a vida toda?
É fundamental manter a tolerância. Todo dia, esse contato diário com a proteína que a gente fez a dessensibilização, é fundamental para manter o sistema imunológico atento.
Você vê, Rafa, aquilo que te fazia mal agora virou remédio.
É.
É isso? E você gosta de leite?
Mais ou menos.
Você gosta de comer coisas que levam leite, mas o leite assim puro você não é muito fã, não.
Não.
É, o que o Rafa gosta está naquela mesa, cheia de guloseimas, nas quais sempre vai leite. E vamos combinar, essas delícias não atraem só ele, não é mesmo?
Rafa, comer um brigadeiro assim normal era um sonho?
Era, porque antes eu tinha que comer brigadeiro com leite de soja, agora eu posso comer com leite normal.
Entre o brigadeiro feito com leite de soja e esse aqui com leite normal, qual o melhor?
Esse aqui.
Esse é imbatível, né?
É.
Então, bom apetite. Muito bom.
O sofrimento da mãe que perdeu o filho por causa da asma e o maior pecado de quem é alérgico. Só se tratar na hora da crise.
Caminhar, respirar com facilidade, ato simples, não para todo mundo. A asma é uma doença tão comum que nem sempre recebe a atenção que merece. As crises, no entanto, podem ter desfechos inesperados, trágicos. Só aqui no Brasil, a asma mata, por ano, 2.500 pessoas. Mãe e filha não esquecem o sofrimento que a asma pode causar. Há 5 anos morreu o único filho homem de Dona Miriam, o irmão de Rosenilda. Aos 26 anos, quando saía do trabalho, Rosenilton teve uma crise tão grave que não conseguiu chegar com vida ao hospital.
A senhora alguma vez imaginou que as crises que ele tinha de asma poderiam ter essa consequência?
Não tinha. Não tinha mesmo.
Como é que a senhora tratava os seus filhos?
Achava beterraba, fazia xarope caseiro. Então eu achava que ali ia melhorar, né?
A senhora passou a infância deles,
tudo assim,
toda a adolescência, tratando com receitas caseiras.
Receita caseira.
Infelizmente hoje, com todos os recursos que nós temos, a asma ainda mata. E isso não se aceita de uma doença que é considerada passível de controle por todos os sistemas de saúde pública no mundo inteiro. Então algo está errado.
Rosenilda e o irmão tinham asma desde criança. Cresceram entre crises e idas ao hospital.
Muitas idas ao hospital de vestir quase toda semana.
Você lembra de crises sérias em que você achou que iria morrer?
Lembro. Eu tive uma crise uma vez que eu até desmaiei. Meu marido me levou para o hospital praticamente desmaiada. Eu não tinha ar nenhum. Né, você procurava o ar para respirar, super sufocada.
Você tinha medo de morrer ou achava que isso não acontecia com a asma?
Realmente eu achava que isso nunca acontecia. Na minha cabeça, você tinha aquela crise, ia no pronto-socorro, tomava o remédio e melhorava.
Desconhecimento, falta de cuidado, são alguns dos equívocos que os asmáticos cometem.
Eu acho que o maior pecado é só tratar quando está em crise. Esse de longe, eu acho que é o número um.
Então é aquela história, quando ele está com falta de ar, quando ele está com chiado no peito, ele procura um pronto-socorro. Saiu da crise, 4 ou 5 dias depois, ele muitas vezes até esquece que tem asma e só volta a tratar de novo numa crise.
A asma permanece, o brônquio está inflamado, mesmo quando você não sente nada.
A morte de Rosenilton foi um choque. A irmã, sobrevivente, se deu conta de que precisava do tratamento.
Foi aí que a ficha realmente caiu, que a asma realmente mata. Uma morte que poderia ser evitada. Se ele tivesse o tratamento que eu estou tendo hoje, eu acho que ele não teria morrido, não.
Segundo os especialistas, os medicamentos evoluíram e hoje oferecem mais segurança. Principalmente a imunoterapia, que é o tratamento com vacinas para diminuir a sensibilidade dos alérgicos.
Na verdade, os trabalhos científicos mostram para a gente, é o único tratamento que é capaz de alterar o curso natural da doença, que é capaz de alterar essa predisposição que o paciente tem de inflamar as vias respiratórias por conta de uma alergia.
É que antigamente os tratamentos eram dirigidos para crises, então você só tinha remédios de alívio. Hoje nós temos medicações que servem não apenas para aliviar, mas para tratar.
Se naquele tempo eu soubesse, eu tinha levado. E tinha deixado um desfecho até esse ponto. Uhum. Chegou.
Se a senhora soubesse que havia tratamento, uhum, se tivesse tido, isso, recebido essa orientação.
Isso.
Isso é muito sofrido para a senhora ainda.
É. Sofrido, sofrido mesmo. Eu não gosto nem de...
Deve ser mesmo difícil, doído lembrar. Dona Miriam, Rosenilda e as filhas agora querem pensar no futuro.
Minha vida é correr agora, eu não sei caminhar mais devagar. Antes não, não tinha coragem mesmo, não tinha respiração. E eu fico feliz por isso.
É comum que se escute que asma não tem cura. É uma verdade, porém você pode ser um asmático saudável ou um asmático doente. E essa escolha é possível.
Se pudessem, quantos brasileiros não escolheriam um verão ao inverno? Tem muita gente que gosta, mas na estação fria, sair de casa cedinho não é das tarefas mais fáceis. É preciso se proteger. A chuva incomoda mais. A umidade ameaça.
As alergias são traiçoeiras. Surgem de repente. E em determinados períodos, não manifestam sintoma algum. Os pacientes, muitas vezes, esquecem que são alérgicos, até o inverno chegar e as crises voltarem.
É quando os ambulatórios ficam cheios, como este do Hospital das Clínicas da USP em São Paulo. Todo mundo em busca de tratamento e de ar.
Força! Só! Força! Mais! Continua! Força! Mais! Enche o pulmão! Pode tirar.
Quando saber se é gripe, resfriado ou se é alergia?
A pessoa com rinite alérgica, ela tem alguns sintomas importantes, que são os espirros frequentes, a gente chama de espirros em série, a coriza, que é aquela aguinha que sai do nariz, bastante frequente,
obstrução nasal, entupimento do nariz e a coceira, coça demais, coça o nariz, coça os olhos, né? Diferente da gripe. A gripe normalmente vem com mal-estar, febre acompanhando. Gripe é infecciosa.
Gripe ou alergia, não importa. É no frio que a situação piora.
Quando eu começo a espirrar, automaticamente esse olho ele começa a descer lágrima e fica pequeno.
Roupa guardada, se você...
É, eu abro o guarda-roupa, pego alguma roupa e já
sinto. Quando o assunto é mudança de tempo, o nariz é um dos alvos principais.
Ele umedece o ar, ele aquece o ar, ele filtra o ar, então ele tem que estar funcionando bem. Na rinite alérgica, não, o nariz está muito inflamado, está bem irritado. Então, quando você respira o ar e, às vezes, com mudança de temperatura, ele não funciona tão bem e acaba desencadeando os sintomas.
Para a Elissandra, não tem tempo bom ou ruim. Ela é agente de saúde na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Faça sol, frio ou calor, encara a poeira e as mudanças de temperatura. Vai de casa em casa visitar os pacientes.
Bom dia.
Bom dia.
Tá tomando remédio direitinho?
Tô.
Mesmo?
Mesmo.
Há menos de um ano, Elissandra sofria muito com as crises de rinite, que quase sempre evoluíam para sinusite. Tinha que trabalhar passando mal e ainda encarar a desconfiança dos moradores.
É, ela chegou aqui sim com os olhos inchados, correndo água, aí eu... Fiquei preocupada, né? Eu falei assim, tu não tá com conjuntivite, não? Falei, não, filha, é alergia, eu tenho problema de sua alérgica, não foi? Você falou. É. Mas eu não queria que aguentar bichinho.
Você fica um pouco envergonhada, às vezes?
Fico, porque às vezes você tá conversando com a pessoa, de repente, quando você vai ver, você tá sentindo o nariz escorrendo. Isso é muito chato.
Foi quando ela decidiu procurar ajuda e encontrou o Brasil Sem Alergia, um projeto voluntário feito em parceria com a Cruz Vermelha na Baixada Fluminense. Informação e atendimento de graça e vacinas a preço de custo.
Passei a tomar dois tipos de vacina.
De novembro para cá, você teve muita crise?
Olha, eu não sei nem te dizer quando é que eu tive crise. Sinceramente.
Se não lembra, porque não...
Não lembro, é.
Mas no primeiro teste que fez, Elissandra era alérgica a praticamente tudo. Bem diferente do resultado de hoje.
A única coisa que ainda deu um pouquinho positivo foi a questão do ácaro. Uhum. Né? Mas com certeza houve uma diminuição do teste anterior para o teste atual. Né? Havendo uma dessensibilização do processo alérgico. Nós sabemos que o paciente alérgico é um paciente que não fica curado. O paciente fica controlado, né? Então isso já é um grande sinal.
Um alívio e tanto. Já são 9 meses sem os sintomas.
A trabalhar era horrível, porque eu ia pedalando e ia chorando. De tanto que meu olho ardia, era horrível.
Qual é a sensação agora com teu nariz, na tua respiração?
Ah, que beleza. Apesar da poluição, me esperando melhor, muito bom. Dá pra usar perfume, porque eu adoro perfume. Não deixei de usar perfume por causa da alergia.
Agora tá usando perfume?
Pô, só um cheirosa agora.
Animais domésticos. Será que eles ameaçam a nossa saúde? Cachorros e gatos podem circular por todos os lugares da casa?
Este é um dia importante e que merece cuidados. A primeira vez que o pequeno José Arthur visita a casa da avó. O lugar onde a cadelinha Nikita e a gata Willy têm liberdade total.
Nikita! Cadê Nikita bacana? Cadê? Menina! Nikita, Nikita! Não, lamber não, menina.
Vem cá, Nikita.
Lígia é sogra de Elaine e tem um chamego especial com seus animais domésticos. Tanto com Nikita...
É um grude.
Eu sento, ela vem, quer ficar no colo.
Quanto com o Willy.
Agora você ficou cheia de...
De pelo, literalmente. Porque ela é muito peluda, né?
Isso não seria problema se não estivéssemos diante de uma família de alérgicos.
Essa alergia veio depois de adulta mesmo, né? Depois de mais de 30 anos é que eu desenvolvi.
Desde pequenininha, sempre tive problemas de alergia. Sempre fiquei internada, com crises mesmo, bronquite asmática alérgica.
E a tua alergia é a quê?
A poeira, ácaro, um pouquinho de pelo também.
Hoje de manhã eu estufei com a torrada na boca.
É, espirra um pouquinho também, né? Mas melhorou bastante.
E eu espirrei no chinelo.
Eu ficava desesperada, porque ele não dormia. Ele acordava sufocado. Tossia muito, 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 muito. Passava muito mal, era horrível.
Vamos fazer aquela...
É por isso que toda a família se trata aqui, na Policlínica Geral do Rio de Janeiro. Elaine traz José Arthur para a primeira consulta com um alergista.
Isso na bochecha dele, vamos ver de perto. Parece um eczemazinho, né? Uhum. Comum nas crianças alérgicas.
Elaine diz para o médico que sonha com um cachorrinho para as crianças. Será que pode?
Existem uns estudos recentes mostrando que as crianças que na primeira infância são criadas em ambientes de animais, por exemplo, fazendas, casas com animais, elas teriam um estímulo para o sistema imunológico para ele se tornar mais robusto, mais forte na defesa e com isso teria uma tendência menor a desenvolver alergia.
Mas o doutor alerta.
O animal pode ser um amigo, mas também pode ser um inimigo.
A gente já viu que a Nikita é praticamente a dona do sofá da sala. Também frequenta a cozinha e às noites passa aqui no quarto da dona. Será que deve ser assim? O animal ter livre circulação pela casa?
O médico decide ver de perto como é a convivência de Lígia com os bichos de estimação em casa. Segundo ele, é preciso ter cuidado, pois o contato em excesso pode provocar a alergia. O mau exemplo começa pelo refúgio da Willy.
A gatinha, ela se toca aqui embaixo. Vamos ver se a gente tem sorte de ver.
Ela fica aí embaixo?
Ela fica aqui embaixo. Olha! Aqui ela, na gaveta. Olha onde é que ela está.
Aqui é o esconderijo da gata.
Aqui, ela se esconde aí. Eu nem guardo nada aí. E ela é bem peluda.
É, realmente...
Ela é raça...
Esse quarto pro alérgico é veneno puro. Não poderia nunca. A população de ácaros aí deve ser infinita. Por quê? Tem muito alimento pros ácaros. Tem escuro pro ácaro, né? Tem... pouca circulação de ar, então os ácaros proliferam, é um viveiro de ácaros, né?
Ao contrário do que se pensa, o maior problema para os alérgicos não são os pelos dos animais, e sim a pele deles. É dela que os ácaros se alimentam, e é nela que eles residem.
Nós já estamos no quarto da Lígia, e a cama da Nikita, doutor... É essa poltrona aqui. A Nikita dorme no quarto.
Toda noite. Ela vem pra cá e não tem como. Porque se eu colocar ela lá pra fora, ela faz um escândalo que aí eu não vou dormir. Então, ela dorme aqui.
É, mas não é o ideal.
É,
né? O cachorro não deve dormir no quarto do alérgico. É muita
convivência.
Mesmo que você não seja alérgico ao cão. O animal deve morar ou no quintal ou num ambiente desse. E o ambiente doméstico, aonde você habita, especialmente onde você dorme, o animal não deve frequentar. Então o convívio do animal com um alérgico tem que ter alguns limites. E o convívio do animal com as crianças, embora seja muito bom em alguns aspectos, também tem que ter alguns limites.
A estimativa dos especialistas é de assustar. Daqui a alguns anos, metade da população terá algum tipo de alergia.
Por que o número de alérgicos aumenta? A resposta pode estar na vida que escolhemos, cada vez mais urbana e fechada. Estudos já mostraram que passamos mais de 90% do nosso tempo no quarto, em casa, no trabalho ou nos shoppings. Nossas obrigações e até mesmo nosso lazer sem luz do sol e ar puro. Armas naturais e poderosas contra as alergias.
O sol é o maior inimigo dos ácaros. Esse bichinho feio, mas invisível a olho nu.
Ele é o maior causador de alergias respiratórias aqui no Brasil. Ele não. Eles. Pois os ácaros são muitos e se proliferam aos milhares. Em tapetes, cortinas, estofados. Por isso, todo cuidado é pouco, principalmente antes do frio chegar.
Tire as cobertas, tire os casacos, aproveite os últimos raios de sol, lavem, guardem dentro de sacos plásticos, tomem esse cuidado, só isso já é muito bom.
Inspira, baixa o peito, encolhendo a barriga, mantenha
a coluna reta. Reaprender a respirar também pode ser necessário. Para Beatriz, é uma tarefa diária. Ela sofre de asma. E a fisioterapeuta explica que o asmático precisa expulsar o ar dos pulmões.
E ele tem ar nos pulmões por quê?
Porque ele respira pela boca. E essa respiração pela boca é como se fosse uma fome de ar.
Fome de ar que afeta não só o pulmão.
E a má respiração, ela vai prejudicando a postura. Ela vai deixando sequelas na coluna.
Isso. Com o passar dos anos, essa respiração errada do tórax superior causa um bloqueio da respiração. É como se o paciente desse um nó na gravata. Então, ele se fecha. E quando acontece uma respiração errada, aí vem a postura errada e vem crise.
Bia, Janaína e Elizabeth. Neto, mãe e avó. Gerações diferentes com um problema em comum.
E a grande herança da família é a asma.
É. Começou com a minha avó, né? Depois, meu ex-marido tem asma. Eu, Janaína e Beatriz.
Aí achavam que era virose, gripe, alguma coisa, mas aí era a herança da família mesmo, né? Era asma.
Então foi uma infância com esse sofrimento.
É. Eu ficava bastante doente, era de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, era...
Você tinha crise?
Tinha crises.
É uma coisa que a gente tem que saber conviver.
Bia nasceu e logo começou a sofrer com as crises. Mas Elizabeth e Janaína só se descobriram asmáticas quando engravidaram. Triste herança levou a família ao consultório da doutora Fátima.
A asma é uma doença que se acompanha de inflamação nos brônquios. Então, esta é a imagem do brônquio normal, limpo, livre para passar o ar. À medida que você começa a ter uma crise de asma, esse brônquio vai se estreitando, os músculos em torno se apertam e termina por originar a crise, onde o brônquio já está nitidamente prejudicado na passagem do ar.
Entender esse processo fez toda a diferença para Beatriz. A dedicação e os hábitos mais saudáveis já trouxeram recompensa.
2 anos sem uma crise de asma, o que, que significa para você?
É um alívio, né? É um alívio.
Para a avó Elizabeth, que adotou as caminhadas ao ar livre há 10 anos, a asma também não é mais um problema.
É possível viver bem, sem crise, sem os incômodos, com tratamento.
Janaína chegou a pensar que estava com tudo sob controle, mas voltou a conviver com as crises.
Você ficou 5 anos?
5, 6 anos sem nada.
E agora?
Agora voltou. Aconteceram coisas, muitas mudanças na minha vida de uns 3 anos para cá e junto com ela a asma. A asma voltou.
Serviu de lição. Não existe ex-alérgico. A vigilância constante é o segredo.
Você tem esperanças de poder aposentar novamente a bombinha?
Com certeza. Com certeza. Tenho certeza que eu vou abandonar a bombinha. Não o tratamento, mas a bombinha eu vou abandonar.
Ameaças invisíveis. Pesquisadores analisam os riscos de quem respira o poluído ar de São Paulo.
Sintomas corriqueiros também merecem atenção. A enfermeira Camila e o estudante Júnior vivem na cidade de São Paulo. Sofrem com a alergia e têm em comum a coceira nos olhos, que os acompanha desde a infância. Por causa dela, sofreram danos irreversíveis.
que ela desgastou a minha córnea e com isso eu tenho uma dificuldade de enxergar à distância.
Eu sentia coceira, já colocava a mão nos olhos e ficava esfregando direto. Fez uma úlcera nos meus olhos. Enxergo muito embaçado.
Eu jamais imaginei que uma coceira nos olhos pudesse levar a um desgaste da córnea.
Alergias são herança de família, explicam os médicos. Se aparecem, é porque já estavam ali, no DNA de cada um. Mas o ambiente ao nosso redor pode ser determinante para que os sintomas surjam ou não. E olha que munição para acionar crise alérgica tem de sobra.
O medidor de partículas não deixa dúvidas sobre o ar poluído de São Paulo. Também são cerca de 4 milhões de veículos que circulam pela cidade todos os dias. E quanto maior o movimento nas ruas, mais o indicador vai subindo. O aceitável pela Organização Mundial de Saúde é que ele não passe de 25 microgramas por metro cúbico. As pesquisadoras Priscila Novaes e Naomi Kondo, da Faculdade de Medicina da USP, resolveram avaliar o comportamento dos alérgicos quando expostos a muita poluição. E basta a poluição aumentar para eles sentirem a diferença.
Pisca para mim uma, duas, três. Agora para de piscar.
Depois de quase 5 horas de exposição em vários pontos da cidade, veja os olhos da Camila.
O que eu percebo aqui é que ele está mais vermelho que de manhã. Uma maior dilatação dos vasos aqui nessa região entre as pálpebras. Tá? Isso nos dois olhos.
Agora, os olhos de Júnior.
Você está com aspecto visivelmente mais cansado, os olhos mais inchados, com a pálpebra um pouco mais baixa e mais vermelho.
Outra análise curiosa é a da lágrima. A poluição deixa nossos olhos mais secos e as lágrimas instáveis. Elas se rompem mais rapidamente.
A sua lágrima abre, está mais instável, ela está rompendo em menos de um segundo. O normal é mais que 10 segundos e antes dele estava rompendo em 4. Pisca para mim. 1, 2, 3. O olho da Camila, agora ela está rompendo em 5 segundos. Por quê? Porque esse olho possivelmente ficou mais irritado por causa da exposição à poluição.
Sem a proteção da lágrima, os olhos ficam mais vulneráveis às agressões do ambiente.
Então isso a longo prazo pode afetar a superfície ocular ou causar outros problemas, principalmente naquelas pessoas que são suscetíveis, como os alérgicos.
Nós vamos realizar agora o teste de coleta do condensado do ar exalado. É o teste do bafo.
A fisioterapeuta Naomi analisa a influência da poluição nas vias respiratórias. Os voluntários respiram com um aparelho que coleta o ar exalado e condensa o vapor de água. O pH desse vapor é que é analisado. Antes da exposição à poluição, os voluntários apresentavam um resultado normal. Depois, o pH baixou.
Esse pH indica que já há uma inflamação. Imagine essa exposição todos os dias. Isso favorece o desenvolvimento de infecção respiratória, como, por exemplo, pneumonia.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.